Hello there, and welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here today. Nós estamos hoje em mais um episódio da nossa série Fala Inglês Naturalmente, com um episódio chamado The Date, que quer dizer o encontro. E no episódio de hoje nós temos duas pessoas marcando o encontro, marcando de se encontrarem para sair, para fazer alguma coisa. Não sei se você já viveu essa experiência antes, mas se sim ou se não, está na hora de aprender a fazer isso em inglês, não é mesmo? O episódio de hoje promete, hein? Tem muita coisa boa aqui para entregar para você. Espero que você goste. E como sempre, se você está chegando aqui agora, né, e nunca escutou um podcast nosso na Wave Imersão Linguística, eu espero que você aprenda que o processo de aprendizagem linguístico, seja ele em qual língua for, ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser ativo. Isso significa que todas as vezes que eu passar para você aqui uma frase, eu lhe explicarei o significado da mesma e então eu darei tempo para você repetir essa frase. Dessa forma, você estará ativo, ativa no processo de aprendizagem. Isso é muito importante. E é dessa forma que nós aprendemos o português. Quando você era criança, você escutava e então tentava repetir aquilo que você ouvia. Olha, é importante que você entenda que quando você era criança, você escutava e tentava repetir aquilo que você ouvia e na maioria das vezes você não pronunciava corretamente. Lembra disso? Claro que não, né? Dificilmente você vai lembrar de quando você era criança, especialmente quando você estava aprendendo o idioma ali nas primeiras palavras, primeiras frases. Mas, certamente você já observou isso acontecendo na vida de outras crianças. E aí, quando essa observação acontece, você pode fazer uma análise mais crítica, entendendo que as pessoas aprendem a falar, seja qual língua for, escutando e escutando muito, e em seguida tentando repetir aquilo que elas ouvem. E se elas falam errado inicialmente, tá tudo bem, porque o erro faz parte do processo de aprendizado. Tá? O que a gente não pode é buscar a perfeição o tempo todo. Aliás, buscar a perfeição é ruim. A gente precisa sim de uma evolução constante. Mas perfeição, se você ainda não sabe, nunca me ouviu falando sobre isso e ainda não se atentou para isso, nós seres humanos não somos capazes de ser perfeitos. Tá? Nós somos no máximo capazes de evoluir. Mas precisamos sim buscar essa evolução constante e diária, pelo menos 1% todos os dias. Não podemos também, por conta de não conseguirmos ser perfeitos, nos acomodar, né? Mas a gente precisa, sim, constantemente ser pessoas melhores em todas as áreas das nossas vidas, inclusive na parte linguística. Então vamos ao episódio de hoje. Como eu disse, é um diálogo entre duas pessoas que estão marcando um encontro. Aliás, uma pessoa em especial está ligando para outra na tentativa de marcar esse encontro. Então é uma conversa via telefone. Tá? E aí, quando nós temos uma conversa via telefone e o telefone toca, a primeira coisa que a pessoa poderá dizer do outro lado é hello, né? Então, suponhamos, preciso que você imagine e use a sua criatividade, imagine essa situação acontecendo. O telefone tocou, a pessoa pegou e atendeu e disse hello, beleza? Então, nesse processo ativo de aprendizado, eu preciso que você agora repita o que eu disser. Hello. 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 Muito bom. Simples, né? Muito simples, uma única palavra. Aí a outra pessoa que está efetuando a ligação, ela diz assim, Hi Maggie, how's it going? Então aqui nós temos a pessoa que está ligando, chamando a outra pessoa de Maggie, quer dizer, está ligando para Maggie. E uma pergunta, a pergunta how's it going? Vamos falar um pouco sobre essa pergunta, eu acho ela importante. Se você ainda não a conhece, how's it going é uma pergunta mais informal, funciona bem como how are you, né? Que é uma pergunta para saber como você está. E existem outras variações. Isso aqui, como eu disse, é uma pergunta mais informal. How are you é uma pergunta neutra, significa que você pode utilizá-la tanto em situações formais quanto informais, e ela funcionará muito bem. Mas how's it going? How you doing? What's up? São perguntas que nós utilizamos para situações informais, tá? Só que vale a pena ressaltar, e aí talvez você já tenha escutado isso na sua vida, porque se tem uma coisa que nós aprendemos nas aulas de inglês nas escolas, é a responder how are you e a Pelo menos observar o verbo to be no quadro. Não é assim? Não sei se você foi capaz de aprender a conjugação do verbo to be, mas certamente você observou isso acontecendo no quadro, porque os professores de inglês aqui no Brasil tendem a dar muita ênfase à conjugação do verbo to be, né? E não me leve mal, o verbo to be ele é muito importante. Ele é considerado, inclusive, a gente brinca, né, no meio linguístico, que ele é o verbo fresco, porque ele possui três variações dentro dele. Mas, e por essas três variações existirem no verbo to be, ele é considerado um dos verbos mais difíceis de ser conjugado em inglês. Mas olha, se você observar bem em português, nós temos, quando nós estamos conjugando um verbo, seja o verbo, sei lá, o verbo jogar, você tem várias variações. Olha, eu jogo é uma delas. Depois, você joga, aí já é diferente, ó. Jogo, joga, tá vendo? Depois, nós jogamos, olha só, já mudou de novo. Vós jogais, já mudou de novo. Eles jogam, já mudou de novo. Olha só, só nessa brincadeira aqui contigo rápida, da conjugação do verbo jogar em português, nós temos cinco variações. Em inglês, os verbos tendem a permanecer o mesmo quando conjugados. É muito simples. A gramática do inglês é muito simples. E por esse motivo, não há necessidade de ficarmos dando muita ênfase à gramática. Mas o verbo to be, ele é um verbo mais difícil, porque ele possui três variações. Olha que louco. Apenas três variações. E ainda assim, tem muita gente que leva aí um ano e meio para explicar como que o verbo to be funciona e os alunos ainda não aprendem, né? Mas, voltando aqui ao nosso diálogo, talvez o verbo to be, ou pelo menos observado no quadro, você tenha vivido essa experiência. E a resposta para how are you também. Qual é? Quando você ouve na escola, quando a professora ou o professor ensina how are you, ele também ensina a resposta. I'm fine, thanks, and you, não é assim? E aí os alunos costumam decorar isso e sabem como responder, mas não sabem os motivos pelos quais nós usamos esse tipo de resposta. I'm fine é apenas uma variação. Eu poderia usar I'm good, I'm okay, I'm alright e várias outras variações, desde que elas sejam positivas. Por que isso? Porque quando eu pergunto para você em inglês como você está, eu não estou interessado em saber como você está. Como assim, Marcelo? É porque, ó, você tem que analisar isso de língua para língua, tá? São línguas diferentes. O português é uma língua diferente do inglês. O português, por exemplo, é infinitamente mais complexo que o inglês. O português tem um floreio muito mais amplo, né? Uma língua muito mais bonita, digamos assim, por ser uma língua muito mais robuscada. O inglês é extremamente simples, direto ao ponto e literal. E só que existe uma diferença no português, do português para o inglês, que faz parte da cultura da língua. O português, no português, às vezes nós estamos sentados em algum lugar e a gente precisa pedir para outra pessoa pegar alguma coisa para a gente. Possivelmente você já viveu essa situação. E a gente diz o quê? Ô, fulano, pega aquilo ali para mim. E a pessoa pega e você... E continua fazendo aquilo que você estava fazendo. Você não usou por favor na hora de fazer a pergunta, fazer a sua solicitação, né? Pega aquilo lá para mim, por favor. E tampouco agradeceu quando a pessoa lhe entregou. E tá tudo bem. Né? No português, isso é super aceitável. A gente observa isso acontecendo. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, mas é comum. Em inglês, isso é inaceitável, porque o inglês, culturalmente, a língua inglesa, não estou falando de cultura de país, mas estou falando da cultura da língua, é uma língua polida, uma língua mais educada. Então, é importantíssimo você falar good morning, dar um bom dia para a pessoa, é importantíssimo você, ao encontrar essa pessoa, perguntar como ela está, não porque você está interessado em saber como ela está, mas porque isso faz parte da cultura da língua, faz parte do ser polido. E aí, quando você não faz isso, você é visto ou vista como uma pessoa extremamente rude, ok? Então, tem que fazer. Por esse motivo, todas as vezes que a pessoa lhe pergunta how are you, ou how's it going, ou how's everything, ou how are you doing, não importa. Sejam as perguntas formais ou informais, você responderá de forma positiva. Tô bem, Tô bem? Sempre de forma positiva. Ah, Marcelo, mas meu cachorro morreu ontem. Tô bem. Tô bem, obrigado, e você? Tá? Ah, se for, existem variações, é óbvio que sim, né? Existem exceções. Se for um amigo pessoal, aí tudo bem. A pessoa é seu amigo, tá te perguntando como você tá, aconteceu algum imprevisto na sua vida, né? Alguma coisa que te deixou extremamente triste, você pode se abrir. Do contrário, não. Você não tem esse direito, tá bom? Tem que estar bem mesmo. E simplesmente dar a resposta para a pessoa, perguntando, inclusive, como ela está igualmente, tá? Agora que você já entendeu essa parte cultural da língua, nós podemos repetir essa frase. Novamente, a pessoa está ligando e ela diz, Hi, Maggie, né? Falando com a Maggie, e faz a pergunta, How's it going? Então, olha só como nós temos aqui uma junção de palavras. O how com o is abreviado, o verbo to be abreviado, aí fica how's. Em seguida, nós temos o it, e aí fica how's it. Percebeu? Olha como é que a gente junta tudo isso. How's it going? E é esse inglês natural que você precisa treinar. Se você fica treinando inglês robotizado, mecanizado, né? How is it going? Ninguém fala desse jeito. Assim como eu não falo, eu vou jogar bola amanhã. Tá? Eu falo, eu vou jogar bola amanhã. Olha como é que existe aqui uma junção de palavras, uma omissão de letras, né? Principalmente se você for mineiro como eu, possivelmente você vai engolir essas letras, tá? Let's repeat then. Hi, Maggie, how's it going? Hi, Maggie, how's it going? Hi, Maggie, how's it going? Muito bom. E aí, a pessoa, né, que atendeu o telefone, que falou hello primeiro, é a Maggie, e ela vai, ela olha e fala, Matt, né? É como se ela tivesse, o telefone estivesse em cima da mesa, ela pegou o telefone assim, tocou, ela pegou o telefone, não viu exatamente quem estava ligando, e aí quando ela ouve a voz, ela dá um confere no telefone e fala, Matt? Só para dar aquela confirmada que realmente é o Matt que está ligando, tá? Então esse é o Matt. Então nós temos um diálogo entre a Maggie e Matt. E aí ela diz, Matt? Oh, I'm fine, and you? Então ela responde dizendo que ela está bem e devolve a pergunta de volta para a pessoa, conforme eu expliquei anteriormente, tá? Vamos lá? Matt? I'm fine, and you? Matt? I'm fine, and you? Matt, I'm fine, and you? All right. Então, aqui nós temos essa resposta da Maggie ao falar com o Matt. Então, o Matt vai dar a resposta dele. E como o inglês, o diálogo aqui se passa em inglês muito informal, o Matt diz, cool, cool. Né? Que significa maneiro, legal, bacana, tá? É mais uma gíria, né? A palavra cool literalmente significa... Bom, literalmente, em inglês, importante que você entenda isso, nós temos pouco mais de 200 mil palavras, enquanto em português nós temos mais de 600 mil palavras. Isso quer dizer que uma mesma palavra em inglês possuirá mais de um significado, tá? Mas aqui a gente está tratando de gíria. E na gíria, quando você observa, acontecendo em português igualmente, né? A palavra significa uma coisa, e aí quando você traz ela para a gíria, ela muda um pouco o sentido. Geralmente é isso, é assim que funciona. Então, quando você diz, você está falando sobre temperatura, você pode falar assim, está quente, aí você usa a palavra hot, né? Hot. Aí você tem o oposto, está frio, aí você tem a palavra cool. Cold, ok? Cold. Se você quer dizer que está morno, aí você usa a palavra warm. E se está aquele... Não está morno, não está quente, mas também não está frio. Está fresco. Aí usamos a palavra cool, ok? Só que na gíria é como se ela significasse maneiro, legal, bacana, tá? Então foi isso que ele disse aqui, ó. Cool, cool. E aí ele fala com ela, ó. Hey, listen, né? É como se ele dissesse assim, preste atenção, me escute, tá? Vamos lá, let's repeat this part. Cool, cool. Hey, listen. Cool, cool. Hey, listen. Cool, cool. Hey, listen. Ok? É isso, bacana. E aí, ela, né, tá no telefone, um diálogo no telefone, ela vai e fala, yeah, né, ele falou, me escute, ela diz, ok, né, sim, ok? E esse yeah é uma forma diferente, uma forma mais informal de se dizer yes, tá? Então, yeah. 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 Muito bom. E aí ele faz a pergunta, né? A gente chama isso em inglês, tem uma expressão para isso, né? He pops up the question. É muito usada, por exemplo, quando a pessoa vai pedir a outra em casamento. Aí a gente usa a expressão pop up the question. Oh, I'm going to pop up the question. Então ele manda a pergunta aqui. Qual é a pergunta? Are you free this Friday night? Então ele quer saber se ela está disponível sexta-feira à noite. Ok? Ele está convidando ela para sair. Então, a pergunta é, are you free this Friday night? Ok? Vamos lá, let's repeat. Are you free this Friday night? Are you free this Friday night? Are you free this Friday night? Muito bom. Se você reparou bem, tem toda uma entonação aqui que foi utilizada, né? Tem uma sonoridade essa frase. Vou repetir para você. Se você ficar preocupado com as palavras isoladamente, você não falará inglês fluente, tá? Não foi assim que você aprendeu o português. Se você quer falar o idioma, é importante que você ouça e tente repetir a forma na qual você ouviu. E se você não conseguir de primeira, não tem problema, você pode repetir várias vezes aqui, você tem um controle nas suas mãos, pause, volte, ouça novamente e tente falar novamente. E aí ela responde a pergunta dele com um I guess so, que é como se dissesse eu acredito que sim, né? Eu penso que sim, tá? Então I guess so. E ela manda a pergunta para ele porque ela quer saber por quê, né? Então para isso ela usa why, but why, tá? Ela quer saber por quê. Ele quer saber se ela está disponível na sexta-feira à noite. Vamos lá? I guess so, but why? I guess so, but why? I guess so, but why? Very nice. E aí ele vai responder. Well, I was wondering, maybe we could do something. O que ele está dizendo aqui? Bom, primeiro, ele usa I was wondering, que quer dizer, eu estava pensando, né? Estava aqui refletindo, tá? E aí ele diz, né? Talvez nós podemos fazer alguma coisa. Talvez nós possamos fazer alguma coisa na sexta-feira à noite. So, maybe we could do something. Tá? Vamos lá, let's repeat. Well, I was wondering, maybe we could do something. Well, I was wondering, maybe we could do something. Well, I was wondering, maybe we could do something. Muito bom. Essa é uma frase um pouco mais longa. Se você sentir qualquer dificuldade, lembre-se que tudo é uma questão de treino. Você é capaz, você tem um cérebro capaz de aprender, e se você treinar, você vai evoluir, tá bom? Então é treino, tem que treinar. E aí, a pergunta dela é, you mean like a date? Que quer dizer, você quer dizer um encontro? O que dá a entender que os dois se conhecem, que ela já está manjando ele há um tempo, né? Já está observando ele, entendendo que ele está afim dela já há algum tempo. Então, ela faz a pergunta nesse sentido, né? Só para confirmar. You mean like a date? Quer dizer, um encontro? Tá bom? Vamos lá, então. You mean like a date? You mean like a date? You mean like a date? E aqui nessa pergunta, né, você pode se atentar para a palavra like e falar assim, pô, Marcelo, mas like não é gostar? Então, lembre-se que eu disse que em inglês nós temos pouco mais de 200 mil palavras. Uma mesma palavra possui mais de um significado. A palavra like é uma delas, que pode ser gostar, verbo gostar, e também pode ser como, tá? Então, no caso aqui, é como um encontro. Você quer dizer como um encontro? Tá? E aí ele diz, ele praticamente não responde, né? Ele diz, well, maybe we could go to the movies. Então, o que ele faz, ele já convida para ir ao cinema, né? Mas sem responder se é um encontro ou não. Então, ele diz, bem, talvez a gente possa ir ao cinema, né? Ok? Vamos lá? Let's repeat the sentence. Well, maybe we could go to the movies. Well, maybe we could go to the movies. Well, maybe we could go to the movies. E o fato dele não ter respondido demonstra que ele é uma pessoa um pouco mais tímida, que está aguardando esse momento, né, para convidá-la a um tempo. Possivelmente fez todo um treinamento antes de fazer isso. E aí eu repito, não sei se você já viveu essa situação, se você já foi convidado, se você convidou alguém para sair, passou por essa situação aqui de um certo constrangimento, uma certa timidez. Não sei se é o seu caso, tá? Cada pessoa age de uma forma, né? Mas é extremamente comum. Eu sei que eu já passei por isso. E depois que você vence a primeira, a segunda, a terceira, o resto começa a ficar um pouco mais fácil, né? Mas inicialmente é bem difícil. E aí ela quer confirmar se é realmente um encontro. Então ela traz a pergunta à tona mais uma vez. Like a date? Vamos lá? Vamos tentar? Like a date? Like a date? Like a date? Muito bom. E esse tipo de diálogo, possivelmente você já viu acontecer em algum filme americano, né? É bem, bem comum. E aí, ele não responde mais uma vez se é um encontro ou não, mas ele diz assim, I mean, if you want to. Bem interessante. Ele diz, assim, quero dizer, só se você quiser, né? Se você quiser... Legal isso, né? Me faz lembrar meus tempos de adolescência. Vamos lá, então. I mean, if you want to... I mean, if you want to... I mean, if you want to... Muito bom, muito bom. E aí ela dá uma resposta para ele, uma resposta surpreendente. Ela diz, sure, no problem. O que demonstra que ela já estava, né, interessada nele anteriormente. Então ela simplesmente responde, né, claro, problema nenhum, né? Então, sure, no problem. Sure, no problem. Sure, no problem. E aí, quando ele ouve aquela resposta, ele precisa confirmar, né? Então ele diz, so is that a yes? Então isso é um sim? Vamos lá, let's repeat this one. So is that a yes? So is that a yes? So is that a yes? Interessante como funciona essa frase, né? Is there a yes? Até parece uma outra língua, né? Mas é em inglês e três palavras distintas, ó. É, there a yes. Muito interessante isso. Mas olha, novamente eu vou repetir para você. É importante você treinar o inglês dessa forma. Inglês realístico. Inglês do dia a dia. Inglês normal. Inglês que você vai utilizar numa entrevista de trabalho. Inglês que você vai utilizar numa viagem para o exterior. Ao encontrar uma pessoa, né? Ao ouvir uma música para que você possa compreendê-la, você precisa treinar o inglês realístico. Ao assistir uma série, ao assistir um filme, para você compreendê-lo, você precisa treinar esse inglês realístico. E aí ela responde, né? Para confirmar, ele diz, então isso é um sim, E ela diz, yeah, sure. Né? Novamente ela usa um yeah mais informal, como se fosse o yes. Ela diz, yeah, sure. E aí ela faz uma pergunta para ele. Could you pick me up at 7? Perguntando se ele pode buscá-la às 7 horas, tá? Óbvio que, eu não sei se você sabe disso, mas no Brasil especificamente, nós costumamos utilizar os números em relação aos horários de uma forma diferente. Nós utilizamos 0 horas, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas ou meio-dia. E depois a gente emenda em 13, 14, 15, 16, não é assim? Até as 23 horas, até as 24 horas ou 0 horas. Em inglês, isso não acontece, tá? Em inglês, nós temos os números de 1 a 12 ou de 0 a 12. E a gente tem a separação entre AM e PM, que nós pronunciamos AM and PM. AM é uma sigla, significa anti-meridian, quer dizer anti-meridiano, quer dizer antes do meio-dia, ok? And PM is post-meridian, quer dizer após o meridiano, ou seja, após meio-dia. Então, pós meio-dia, você vai usar 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., você já sabe que você está falando na parte da tarde. Se eu for falar da noite, 7 horas da noite, que é o nosso caso aqui do diálogo, nós temos 7 p.m., tá? Como é um encontro, como eles vão ao cinema, óbvio que será 7 da noite. Então, eu não necessariamente preciso dizer could you pick me up at 7 p.m., porque isso é óbvio. Marcelo, mas eu estava assistindo um filme uma vez e ouvi o personagem dizer 19 horas. Isso é possível? É possível. Mas isso é número militar. Possivelmente o filme que você assistiu era um filme militar. Se você estiver conversando ou assistindo um filme com um militar, de filme militar, né, de guerra e tal, um soldado falando com outro, ele vai falar assim, te encontro às 19 horas. Só que ele vai falar isso de uma forma diferente. Ele não vai falar 19 hours, como a gente fala aqui no Brasil. Ele vai falar 1900 hours, porque é como se ele dissesse 1900, 1900. Se você olhar, tem alguns prismas, né, diferentes aqui para você olhar. Se você olhar 1900, que é como a gente faz aqui no Brasil, fica 19 horas. Mas nesse linguajar dos soldados, digamos, eles falam 1.900 horas. Então, eles dizem 1.900 hours, tá? O que, na verdade, 1.900 é como se fosse 19 multiplicado por 100, o que dá 1.900, tá bom? É um pouco complexo, né? No dia a dia, ninguém vai falar desse jeito, ninguém vai falar assim. Vou repetir, somente militares falarão desse jeito, entre militares, tá? Então, você não vai conversar com o militar e ele não vai usar isso contigo, porque não vai fazer sentido para você, você não vai compreender. Isso falando dos Estados Unidos. Se você é um civil, você não vai entender. Se você é militar e você está conversando com outro militar, ele foi treinado para isso, então ele sim vai compreender. Então, vamos repetir a frase. Yeah, sure. Could you pick me up at 7? Yeah, sure. Could you pick me up at 7? Yeah, sure. Could you pick me up at 7? Very nice, very nice. E aí a resposta dele prontamente foi, of course, né? Claro, claro que eu posso te pegar 7, of course. E aí ele já quer terminar logo a ligação, porque ele já conseguiu, né, o objetivo dele, que era convidá-la para sair, convidar a Maggie para sair, e ela aceitou. Então, see you at 7 then. Bye now. Ele diz, né? Te vejo às 7 então, hein? Tchau, tchau, né? Outro detalhe aqui, que não é muito comum em português, né? É porque em inglês é muito comum nós falarmos assim, bye now, que é como se a pessoa traduzir ao pé da letra, fica estranho, né? Tchau agora, tchau agora. É como se você estivesse falando assim, não, ó, agora cala sua boca, porque eu quero dar tchau, né? Pra gente, no português, soa mais ou menos assim, de uma forma até um pouco rude. Mas em inglês, não. Em inglês é comum, normal, tranquilo. Inclusive, a gente não tem essas formalidades que são utilizadas na hora de dar tchau. Aí, um abraço para você. Oh, manda um abraço para sua. Não, não tem essas coisas. É simples, direto, literal. Então, bye now. Ok? Tô desligando, então tchau. Ok? Vamos lá? Let's repeat the sentence. Of course. See you at 7 then. Bye now. Of course. See you at 7 then. Bye now. Of course. See you at 7 then. Bye now. Muito bom, muito bom. Então esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você deseja receber o PDF do mesmo, basta entrar em contato diretamente comigo, tá? Marcelo Dutra. Você pode enviar uma mensagem no meu WhatsApp pessoal e falar comigo, solicitar o seu PDF. Eu teria o maior prazer em enviar para você. Afinal de contas, eu sou o seu professor. E se você deseja participar da imersão em inglês Fluent Wave, faça isso o quanto antes para você não ficar de fora. Acesse waveidiomas.com. Eu vou deixar tanto o meu número de WhatsApp pessoal quanto o site aqui para você ter acesso na descrição desse podcast. E dessa forma você poderá estar conosco. A imersão é 100% gratuita, acontece dentro de grupos no WhatsApp e de tempos em tempos. Portanto, se você está ouvindo este podcast agora, essa é a hora. Esse é o momento para você poder aprender o passo a passo para chegar até a sua fluência em inglês. E dentro da imersão você recebe muito conteúdo, como eu disse, é tudo gratuito e é um conteúdo exclusivo, específico para você chegar até a sua fluência. Você vai aprender, por exemplo, a como memorizar qualquer palavra em inglês em segundos. Você vai aprender a como formular as suas próprias frases em inglês, porque palavra solta não forma frase sozinha, se você não sabe. Não adianta ficar pegando o dicionário e tentando memorizar tudo quanto é palavra, porque isso não vai fazer você ficar fluente. Você precisa aprender a formar suas próprias frases. Você vai aprender isso na imersão, de graça. Você vai aprender a levar o inglês para o seu mundo. Você vai aprender. Nós temos aulas de conversation, como essas aqui, né, do nosso podcast, só que ao vivo no YouTube. E tem muito conteúdo, PDFs, videocasts, podcasts como esse, áudios exclusivos, ó, é muito conteúdo de qualidade, denso, profundo para você chegar até a sua fluência. Então, se você deseja fazer isso, acesse waveidiomas.com. Aliás, se você deseja fazer parte da Wave Imersão Linguística enquanto aluno, enquanto aluna, é indispensável que você participe da imersão. A imersão ela é preparatória para o curso. E se você deseja fazer isso, as nossas pré-matrículas estão abertas e você pode garantir a sua vaga e ter a certeza que você falará inglês fluente em até 6 meses seguindo o nosso cronograma. É simples assim, é certeza mesmo, porque nós garantimos a sua fluência em até 6 meses seguindo o nosso cronograma, ou isso acontece ou você recebe o dobro do valor investido de volta. Eu vejo que tem muita gente praticando o que eu chamo de matrícula da esperança. Aquela matrícula que você faz num curso de inglês, seja presencial ou online, na esperança de, quem sabe, um dia falar inglês fluente. Não é assim? E o que muitas vezes acontece é que essa fluência não chega para a maioria dos alunos. E se não fosse assim, nós não teríamos tantos cursos de inglês, sejam eles presenciais ou online, e apenas 3% da população brasileira capaz de falar inglês fluente, segundo dados estatísticos levantados aí pela British Council. Então, se você deseja falar inglês fluente de verdade, entendendo que você precisa mais do que é somente esperança, você precisa de uma certeza que você vai chegar lá, o momento é esse, a hora é agora, as pré-matrículas estão abertas. Mande uma mensagem diretamente para mim, no meu WhatsApp pessoal, e eu terei o maior prazer em te dar maiores explicações sobre como você pode fazer isso, como que o curso Wave Online English funciona. Não é igual a todos os lugares, você não apenas recebe login e senha e estuda sozinho, muito pelo contrário, você recebe acesso a um professor particular que faz o seu acompanhamento 7 dias por semana ao longo de todo o curso, você recebe acesso a um grupo VIP para praticar o seu inglês todos os dias, o tempo todo, manhã, tarde e noite, porque somente falando inglês você será capaz de falar inglês. Você recebe um curso que é customizado para você, porque a customização do ensino é necessário para a promoção de prazer, e por conta de tudo isso, nós somos obrigados a limitar o número de vagas, porque eu não consigo abraçar a todos, customizando o curso para cada um e entregando o professor particular disponível para cada um. Por conta disso, saiba, se você deseja falar inglês fluente de verdade, o momento é esse, a hora é agora. Envie uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal. Como eu disse, está aqui na descrição, vou deixar para você na descrição deste podcast. Fale comigo, código de área 32988103208. Eu terei o maior prazer em lhe passar maiores informações. Espero que você tenha gostado, um forte abraço e nos vemos no nosso próximo episódio. Take care and bye now!